ontem. Nós estamos passando por mais um momento muito sensível em relação à pandemia do coronavírus e que está se justificando aí pelo que a gente diz no relaxamento dos protocolos de saúde, né? Uhum. E pelo aumento considerável das aglomerações.
A gente até faz questão de salientar mais uma vez, secretária, não houve nenhuma morte sem atendimento aí no município.
Isso, né? É importante a gente colocar para a população que não houve, né, a negativa do atendimento ou, enfim, essa morte por falta de atendimento. Muito pelo contrário, né? Aqui no município de São José do Ouro, nós temos um hospital referência para a nossa região. Temos já desde o início já da pandemia, o ano passado, né, que agora estamos completando um ano de pandemia, a criação de uma ala COVID que atende os pacientes aqui da nossa região, com uma equipe de excelência, né? O que acontece é que nós não estamos conseguindo é vaga para transferência dos pacientes que precisam de leitos de UTI, né? Então, que precisam de um atendimento mais especializado. Então, essa é a nossa realidade hoje, a dificuldade na transferência de pacientes para leitos de UTI, que estão lotados no nosso estado, né, Paulo?
Secretária, já teve algum caso de pessoas que vieram a óbito por, quem sabe, talvez não ter esse suporte melhor, secretária?
Nós tivemos, então, essa situação de óbito aqui no nosso hospital, né? Era uma paciente que ela necessitava da transferência, né? Então, muitas vezes acontece essa situação, né? O paciente estar aguardando precisar da transferência, né?
E, secretária, a propósito, o hospital aí já está pensando, já teve algum caso de ter que entubar algum paciente ou não, secretária?
Já tivemos outros casos de intubação em que o paciente foi mantido aqui, né? Nós temos condições de manter o paciente intubado, de manter o paciente com todo o aporte, né? Todo aporte que ele necessita para se manter aqui, né? Uhum. Com certeza nós temos essa estrutura montada desde o início da pandemia, como eu coloquei, né? Através de uma ala com profissionais extremamente capacitados para isso, né? Mas mesmo assim, nós não temos como manter uma equipe como se fosse uma UTI, né? Então, muitas vezes é necessário essa transferência.
Ontem, secretária, uma das manifestações que efetivamente impactou a nossa população foi quando o secretário Loureiro Morona diz que teme que pessoas venham a morrer sem ter, quem sabe, aquele atendimento ideal. Também é um receio de vocês aí em São José do Ouro, secretária?
Claro, eu acredito que seja um receio de todos os profissionais e principalmente dos gestores, né? Porque só quem está à frente dos serviços de saúde sabe o quanto é angustiante você acompanhar a situação do paciente, a evolução do quadro, né? O quadro do paciente vir estar se agravando e você não conseguir a transferência para um leito especializado de UTI. Uhum. É muito triste, é muito angustiante você conhecer a pessoa, conhecer as famílias e saber que hoje nós estamos nessa situação. Nós sempre tivemos um panorama de dificuldade, né, de transferências de leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que houve também um aumento do número dos leitos e também um aumento do número de leitos UTI COVID, especificamente COVID. Mas hoje, diante do panorama que nós estamos enfrentando, em relação aos casos ativos da doença, esse número de leitos ele não está sendo suficiente para suprir as nossas demandas, né?
Hoje, qual é que é a capacidade aí, secretária?
Nós temos aqui hoje 12 leitos disponíveis na nossa ala COVID.
E como é que está, neste momento, está todo ele ocupado ou não?
Nós temos 4 leitos ocupados hoje. Uhum. Mas como nós estamos falando hoje, né, Paulo, nós pensamos assim, temos 12 leitos, temos 4 ocupados, né, teríamos aí ainda uma reserva considerável, né. Uhum. Mas como nós estamos conversando hoje, daqui a pouco, na tarde ou no dia de amanhã, esses leitos já podem estar lotados. É isso que a gente chama atenção para as pessoas, né? Nós não temos como ficar com essa segurança. Cada dia é diferente. Como nós estamos aí, muitas vezes, vivenciando uma semana mais tranquila, na próxima semana nós já temos aí o indicativo de bandeira preta. E o que mais chama atenção para nós também, Paulo, é a questão de que essa lotação e o aumento dos casos, eles iniciaram antes mesmo da questão do carnaval, né? Então, nós prevemos aí que a situação ainda pode se agravar.
É, esse que é o problema, a gente vai sentir os efeitos deste feriadão, possivelmente com a proximidade de mais um final de semana, né, secretária?
Isso mesmo, né? Então, essa que é a nossa grande preocupação e que a gente chama a atenção da população é para isso, né? Que nós não estamos notando aí uma preocupação considerável da população em relação à retomada das medidas, principalmente das medidas, né, de aglomeração. E quando a gente fala aglomeração, Paulo, não é qualquer tipo de aglomeração, é um almoço de família, é um jantar, né? Então, tudo isso as pessoas precisam considerar de ter esse cuidado novamente.
Aí o município está sofrendo também com a questão das festas clandestinas, secretária Mariana?
Não temos tido notícias de festas clandestinas, Paulo.
E em relação às medidas que o município, a Secretaria da Saúde vai tomar nesta semana em função das mudanças de bandeira aí, secretária?
Nós, então, temos o indicativo aí do Estado, da permanência da cogestão, né? Embora a nossa grande região ela esteja em bandeira preta, com a cogestão nós podemos adotar os protocolos de bandeira vermelha, né? Então, nós vamos estar aí fazendo cumprir os protocolos de bandeira vermelha e também observando as novas regras de restrição que o Estado decretou no dia de ontem, que diminuindo, então, o horário de restrição das atividades, que eram antes, então, às 10 horas da manhã, e agora passam a ser às 8 horas, às 10 horas da noite, né? Passam a ser às 8 horas da noite. Então, principalmente... E a questão das aglomerações, né?
E aí a questão dos testes, tem sido uma dificuldade para a área da saúde? Alguns testes que acabam não dando exatamente o resultado correto, secretária?
A questão dos testes é outra questão muito sensível para nós, né, e também para as equipes de saúde, porque hoje nós até temos uma gama maior de testes, né, testes de antígeno. Nós temos aí os testes de PCR, que são padrão ouro, né, para nós, que muitas vezes o resultado acaba demorando muito, porque ele precisa ser enviado para Porto Alegre. Então, tem toda uma logística que o município também precisa investir nesse sentido para fazer chegar as amostras até Porto Alegre. E nós também dependemos muito da compreensão da população em relação aos dias de sintomas. Então, depende muito disso também, para que o melhor teste possa ser aplicado com uma maior segurança. A gente precisa que a população também nos passe as informações corretas, as informações concretas em relação a dias de sintomas.
Aqui até tem o relato de um ouvinte, secretária, que uma pessoa moradora do município de São José do Ouro teria sido feito o teste, deu negativo, a pessoa estava sendo tratada como uma gripe e depois acabou se confirmando que seria Covid. Aconteceu isso, secretária, ou não?
Isso pode acontecer, com certeza. Né? É isso que eu chamo atenção, Paulo. Muitas vezes depende muito dos dias de sintomas e daquilo que a pessoa refere para nós, né?
Sim.
Nós temos os testes, eles têm o dia ideal de serem realizados, né? No quinto dia de sintomas. E os testes, eles a princípio são muito seguros, principalmente o teste de antígeno nesse sentido. Né? Então, vai depender muito do dia de sintoma que a pessoa está. E também, o teste, ele pode dar negativo num primeiro momento e a pessoa entrar em contato com o vírus em um segundo momento. Então, isso pode acontecer. Muitas vezes, os sintomas eles podem se confundir, pode iniciar como um sintoma de gripe e a pessoa vir a entrar em contato com o vírus em um segundo momento. Então, isso para as equipes de saúde também é uma dificuldade que a gente encontra, né?
Hoje temos condições de atualizar os números em relação à questão dos casos, óbitos de Covid aí do município, secretária Mariana?
De atualizar, tu disse, Paulo?
Isso, temos condições de atualizar neste momento?
É, nós temos aqui mais de 440 casos confirmados já. Estamos com 16 casos ativos e temos registrado 5 óbitos, Paulo.
A população hoje é de quantos mil habitantes aí, secretária?
7 mil habitantes aqui em São José do Ouro.
Desculpa, acabou cortando aqui, secretária.
7 mil habitantes.
7 mil habitantes, é. Bom, secretária, vamos ficar na torcida para que realmente essas medidas que estão sendo tomadas, elas possam trazer um efeito rápido, né? Que não tenhamos consequências mais graves em função do feriadão de carnaval. Aí parou tudo no feriado de carnaval, secretária?
Sim, aqui tivemos uma pausa.
É, e aí o pessoal acaba aproveitando para viajar, para se soltar um pouquinho mais, né?
Isso mesmo. É. E é isso, né, Paulo? A gente chama atenção para as pessoas em relação a isso. Muitas vezes, né, um contato com algum familiar, com alguma pessoa que teve contato com o vírus, acaba gerando todo esse transtorno, né? Então, o que a gente chama atenção é que as pessoas retomem esses cuidados do início da pandemia, né? Que mais uma vez protelem as visitas, protelem os encontros, né? Que se cuidem nesse sentido mais uma vez. Né? Que nós estamos passando pelo momento mais sensível de todo o momento que nós tivemos aí durante a pandemia.
Seguramente. Bom trabalho, obrigado pela disponibilidade, secretária Mariana Vassem.
Muito obrigada, também obrigada pela oportunidade e pelo espaço, Paulo.
Certo, ficou claro então nessa participação da secretária Mariana Vassem, secretária da Saúde de São José do Ouro, que realmente, né, a situação, a exemplo de outros municípios, é uma situação bastante complicada, de apreensão, mas que o suporte que está sendo dado através do município, da Secretaria da Saúde, é um suporte bem importante para aquela população. E felizmente, né, gente, felizmente não tivemos assim nenhum caso que possa ser registrado, né, que houveram aí pessoas perdendo a vida por falta de atendimento. Isso efetivamente não aconteceu. Nós vamos ao intervalo, 8h34, voltamos já.
Sabe o que seus pais precisam nesse verão? Ficar de fora. Aposte em modelos abertos como chinelos, rasteirinhas, slés e sandálias para deixar seu caminhar mais leve e fresquinho. Confira todas as opções disponíveis em Elo Calçados e escolha uma que é a sua cara. Descontos de 20% a 50% à vista ou 10% a prazo. Elo Calçados, no seu verão, é muito mais emoção.
Na Vimac, você encontra as melhores promoções. Ouça só, banquetas a partir de R$ 85,00. Promoção assim, você só encontra na Vimac. Visite-nos, Rua Borges de Medeiros, 542, no centro. Fone WhatsApp